Eu tive uma argachá esse Shabbat. Vocês ouviram na Kriyat HaTorá, vocês estudaram com Mishrashi, que tinha a Tochachá, empachado do Chukotai. Quem entende o que, que a Torá está falando, coisas muito fortes, todas as klalot que a Torá traz. E aí o Eben Ezra, ele já pergunta, né, a famosa pergunta dele, quem estudou bem essa parashá de Bechukotai, a parashá de Kitavó também, percebe que tem muito mais klalot do que brachot. As brachot passam muito rápido, são alguns psukim, as brachot. E as klalot não termina, não termina. Então o Eben Ezra, ele traz essa pergunta assim, com muita... Ele ri muito da pergunta. Ele fala assim, o Eben Ezra, verei quem moiach. Amru, Reiki Moyach quer dizer, pessoas que estão com a cabeça vazia, né? Literalmente traduzindo, pessoas que não entendem. Amru, que a klalot rabot mi abrachot, que tem muito mais klalot do que brachot. Velo Amru Emet, falou Eben Ezra, não é verdade que eles falaram. Rak nemru abrachot klal, venemru beklalot pratim, leirau lafchid ashomim, bamistakel etev itbarer lo dvarai. Fala Eben Ezra que não, as brachot são mais claras. Ele falou clali, falou as brachot. Não falou cada doença, cada, né? As clalot, falou, entrou em detalhe, cada doença, cada coisa. Aquilo, em outras palavras, Rabotai, as brachot é que não vai ter essas doenças. Só que em vez de falar... O Tosfot Riazaken, tá uma comparação agora com Kiddushin. O Tosfot Ureshash, não sei lá que... O Rashi, ele traz... O Rashi lá, a gente não viu ainda esse Rashi. O Rashi fala lá em Davav Medalev que os Leshonot Sheistapku Agmará de Kiddushin e de Gittin e de Get. No Yodó, aqui fala o Rashi. Pergunta o Amakne para o Rashi, mas Lashon de Satek de Gittin não tivemos. De Get, só tivemos Lashon de Kiddushin, não de Get. Fala o Leshash, se não me engano... Mas todos os Leshonot que teve de Safek em Kiddushin, dá para ler Safek em Get também. Mesmo que a Gemara não falou sobre Get, mas Areyat Lekuchossi. Eini Lekuchossi. Eini Lekuchossi. Então, mesmo na Shon de Kiddushin, dá para saber de Get. Assim, aqui a Torá poderia falar, Rabotai, nas Brachot, não vai ter essa doença, não vai ter essa doença, não vai ter essa doença, não vai ter... Poderia falar, e teria tantas Brachot quanto Klalot. Só que a Torá não entrou. A Torá não entrou. Assim explica o Ebenezer de Chorá. A Torá não entrou em detalhes nas brachot. Entrou em detalhes nas klalot para lafchir, para fazer ter medo. Também meio nas brachot. Não, parece mais klalot que brachot, mas não é. Assim fala o Ebenezer de Pshat. Talvez tem um outro Pshat tem esse Ebenezer, mas assim a Pshat Pashut, né, Ebenezer? Eu pensei uma outra resposta, Rabotai, uma argachá, que queria falar para vocês. A verdade é, que todo mundo pergunta para essa paraxá e a paraxá de iguais, a gente sabe que Schar Mitzvah Bahá'i Al-Maleka. Todo mundo pergunta isso. A Kadosh Baruch Hu paga pelas nossas mitzvot Bolam Abba, não Bolam Azé. Não Bolam Azé. De que história é essa que a Torá fala aqui? Como assim? O Schar não é nesse mundo, o Schar é no mundo vindouro, no Olam Abba. Então, o Rambam, ele já traz, muito bem, tem que ver esse Rambam, Rabotai, é o Pshat HaPashut, deve ser, aqui na Torá. O Rambam, ele fala, depois podem olhar o Rambam dentro, na folha para vocês, o Rambam, ele fala, que é verdade, o Schar mesmo é Bolam Abba, não é nesse mundo, o Schar, da mitzvot que a gente faz aqui, qual que é o Pshat na Torá? O Pshat é o seguinte, a Torá está falando assim, se você vai no caminho da Torá, do Chukoisai Teleichu, então, você vai ter Schar Bolam Abba, mas para fazer as mitzvot nesse mundo, Rabotai, tem que ter também, tem que ter chuva, tem que ter comida. Não dá para fazer mitzvot, você não tem o dinheiro, você não tem o parnassá, você não tem o saúde, você não tem o... Eu não consigo fazer as mitzvot aqui nesse mundo. Quando a Torá fala em Bechikoi Saiteleichu, Benossate Gishmeichem Beitom, a Torá quer falar, não se preocupa, você vai ter parnassá para poder fazer as mitzvot. Você vai ter o Olam Hazeh que você precisa para poder fazer as mitzvot. Mas não é o Schar que a gente está pensando, o Schar pelas mitzvot. Esse Schar pelas mitzvot é o Olam Abba. O schar que a Torá está falando aqui é para você poder fazer as mitzvot. A pessoa que ela tem que se preocupar com a parnassá dela, ela não tem parnassá, ela não consegue fazer as mitzvot. A Torá fala, não se preocupa, vai ter chuva, vai ter peiros, vai ter comida, vai ter... Para quê? Para você poder fazer as mitzvot. E para depois ter o Ramavá por essas mitzvot. Assim que o Rama fala pshat, o pastor que ele pegou, ele fala que eschar mitzvah hay alma, né? Que é pshat na Torá, aqui, com a Torá, ele fala sempre, ele fala um clau para você. Quando a Torá fala eschar nesse mundo, a Torá está querendo falar que através disso é poder fazer as mitzvot, cumprir a Torá, mas não que esse é o eschar das mitzvot. O eschar das mitzvot é o Olam Haba. O que eu pensei, Rabotai? Eu pensei, acrescentar uma coisa para responder essa kushá do Eben Ezra. A gente falou muito ultimamente, no passeio falamos também sobre isso, que Olam Hazé é Ma'arzev, Rabotai. Olam Hazé é Ma'arzev. Coloquem isso na cabeça, por favor, tá? Olam Hazé é frustrante. Quem está esperando os Harba Olam Hazé vai se frustrar muito. Ele pode até ganhar os Harba Olam Hazé, mas Olam Hazé frustra. A pessoa, no fim, ela acha que ela vai ter isso, ela vai estar feliz, não é isso que faz a felicidade. E, no fim, ela pode perder mesmo, tinha dinheiro, perde dinheiro. Ela roser, baolam, lostam. Então, a pessoa que ela aposta no Olam Hazé, ela vai ficar muito frustrada, muito frustrada. O ruhaniu do Olam Hazé, Rabotai, não frustra. O prazer que a pessoa tem das mitzvot, de viver a vida, ruhaniu, isso não é frustrante. Isso é uma coisa que ain lo irata. Im bechukoi seteleichu, falo da shetiu amenim batorá. Vocês sabem o que quer dizer isso, Rabotai, shetiu amenim batorá. Vocês sabem que geshmak é esse ter uma sugiá clara, ter uma sugiá, estudar a Torá. E isso não é frustrante. Isso é uma coisa verdadeira, uma coisa real. Isso é para a vida inteira. Isso ninguém não pode tirar da gente, para vocês saberem. Ninguém não consegue tirar da gente esse geshmá que a gente tem na Torá, na Gemará. Não tem. Não dá para tirar da gente. Isso é a maior recompensa que a gente tem, Rabotai. O maior schar das mitzvot. É etzema mitzvot. É etzema vida com as mitzvot. O que perguntou o Eben? Eben Ezra me perguntou de muito mais klalot que brachot. Sabem por quê? Porque a klalot, é a klalot que a Torá traz, as brachot, im bechukoi seteleichu, shetiu amenim batoira, é a maior brachá que existe. É a maior brachá que existe. A pessoa ter a Torá, ter a Gemará, ter uma vida com valores certos, com a Torá, isso é a maior recompensa que existe. Então, as brachot que tem aqui, que a Torá traz, isso como o Rambam escreveu, é para a gente poder fazer as mitzvot. Não é esse só as brachot. Então, essa é a diferença. As brachot que a Torá traz é etzema davá, ter uma vida com os valores certos com a Torá. Essa é a maior brachá que existe. E algumas brachot para poder... Não dá para ter uma vida de Torá se não tem parnassá, não tem saúde, não tem... Então, tudo bem. Mas isso, a brachot não é a chuva. A brachá não é as frutas. A brachá não é isso. Isso é o jeito como eu vou viver. A brachá, Rabotai, é poder estudar. Ter os chud estudar a Torá. Ter os chud ser amelim ba Torá. Essa é a maior brachá que existe. E do outro lado, as klalot, são as klalot que a Torá traz. Então, mesmo que na Parashá, tem muito mais klalot que brachot. Por quê? Porque as brachot, a gente entende que as brachot é a chuva, é as frutas. Então, tem muito mais klalot que brachot. Tem 9 psukim, se não me engano, nas brachot, e tem, sei lá, 50 psukim nas klalot. Então, é mais. Mas se vai levar em conta, que falamos agora, Rabotai, que essas brachot são só o jeito como o Rambam escreve para poder fazer as mitzvot. Etzema mitzvot, poder ter uma vida, Rabotai, hoje em dia, o mundo que a gente vê lá fora, vocês têm que sair daqui dançando, fazendo um rico, fazendo um lechaim. Vocês estão, vocês como vocês estão? É um mundo maluco, É, faz 50 anos atrás era diferente as coisas, mas hoje em dia, etzema davar que a gente está domingo de manhã aqui, a gente está estudando Torá, isso é o maior brachá que existe. Não estou podendo nada. Aquele que não faz nada domingo, então você chamar, vai dormir às 5 da manhã para poder acordar às meia-noite, meio-dia, tudo virado, tudo. Isso é brachá? Isso é uma vida normal? Aquele shivá de manhã, vai dormir você shivá normal, domingo de manhã tem shivá, estuda, aproveita domingo, aproveitou, não passou domingo sem nada. Não Essa é a maior brachá. A pessoa ela passa a vida desse jeito, com esses valores. Essa é a maior brachá, Rabotai. Vocês sabem que no passeio, eu vou resumir só, não vou contar toda a história, tá? Mas no passeio, eu contei a história da bisavô da minha esposa. A família conhece essa história, porque a família conta, no Shiva Brachot e tudo. Mas saiu ultimamente um jornalzinho chamado Marvela Tzama, em Israel. E o sogro mandou para a gente ler. Eu li de novo essa história. E isso é uma musalasqueira muito forte. O bisavô da minha esposa, ele era uma pessoa muito rica, muito rica. Eles contam na família que tinha florestas e ruas inteiras na Rússia, em Minsk, que pertencia a ele. Ele era um baltzaká grande também, e ele sabia estudar também. Sempre estudou, sempre gostava de estudar a Torá, mas era muito rico, muito rico. Naquela época, ele viajava todo ano para St. Moritz, para a Suíça. Isso era só pessoa assim, muito rica, fazia isso. E Minsk, viajava com um trem para St. Moritz, ficava algumas semanas nas férias de St. Moritz e voltava para Minsk. E aí, um ano, antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, eles foram para a Suíça. Quando estavam no hotel na Suíça, quando eles iam voltar para Minsk, eles, naquele dia que iam voltar, eles tinham 12 malas. Aí, quando chegaram na estação de trem para voltar para Minsk, a mãe percebeu que só tem 11 malas. Esqueceram uma mala no hotel. E era 15 minutos antes do trem partir. Aí a mãe e o pai falaram para os dois filhos, um filho e uma filha, ficam aqui com as 11 malas, vamos correr com o táxi, pegar no hotel a outra mala que esquecemos lá. Era a mala que estavam as joias, tá? E vamos voltar para cá. Eles foram para o hotel, voltaram para a estação de trem. O trem já tinha partido, o trem. Os filhos ficaram lá na estação de trem com as malas. Aí o pai, esse bisavô da minha esposa, foi perguntar para o cara qual é o próximo trem. Falou, só amanhã. Então eles voltaram para o hotel para viajar amanhã para Minsk. Naquela noite, estourou a Primeira Guerra Mundial. E todo mundo que era o comunismo, todo mundo que era rico, pegaram dinheiro de todo mundo, mataram muita gente, todo mundo que era rico mataram judeus. E aí nem tinha mais trem da Suíça para Minsk, estourou a guerra. E aí chegou uma mensagem para o bisavô da minha esposa para ele nem voltar, nem tentar voltar para Minsk, que ele perdeu tudo. De um dia para o outro, Rabotai, ele ficou pobre. Então, ele perdeu tudo, o governo pegou tudo, os comunistas pegaram tudo, e também é perigo de vida. E eu vi agora voltar para lá. Então, o bisavô da minha esposa, Rabotai, como vocês ouvem, assim foi a história, tá? Ele perdeu um dia para todo o dinheiro dele, todo o dinheiro dele. Mas a Torá que ele tinha dentro dele, isso ninguém não pode tirar, ele era um Talmid Chacham. Ele estava em St. Moritz, ele foi para Zurique, uma cidade na Suíça, alugou um apartamento pequenininho, que a filha dele contou que o apartamento inteiro era menor que o quarto dela lá em Minsk, na Rússia. E eles ficaram morando em Zurique. E ele ficou estudando Torá. Ele compraram um apartamento com as joias que eles tinham e alugaram o apartamento. E com esse dinheiro viveram a vida simples até o fim da vida. Essa é a história. E aquele, olha o que eu conto para vocês, tá? Aquele jornalzinho que trouxe essa história, ele termina no fim assim. Vamos supor que o bisavô da minha esposa não perdesse o dinheiro. Era muito rico, não perdesse o dinheiro. Até hoje, sobraria o dinheiro de 100 anos atrás, ia sobrar esse dinheiro que ele teve? Difícil de acreditar que em 100 anos sobra o dinheiro. Os filhos, os netos sabem como acabar com o dinheiro, tá? Não é tão difícil assim. Mas da Torá que esse homem teve, sobrou até hoje. Vocês sabem quem são os netos desse bisavô da minha esposa? Um bisneto é o Rav Ariely. O pai do Rav Ariely era um genro dele. Um genro dele era o David Soloveitchik, o Shiva de Brisk, o Moshe Sternbuch, é o lado da Haredi de Israel, do Donei Torá, espalhados no mundo, são netos desse homem. Hoje, a família Pines, Sternburg, tá? Todos eles são as famílias mais bonitas de Torá, estou falando, que tem no mundo inteiro. Na Europa, na Israel, no mundo inteiro. Ah, linda. E isso foi porque da Torá daquele homem. Da Torá daquele homem. Era uma pessoa com Torá, uma pessoa com valores certos. Os valores desse bisavô passou para até hoje. Até hoje as famílias são, eles se orgulham com esse bisavô e vão no caminho do bisavô. Se fosse dinheiro, não seria a mesma coisa. Hoje não teria mais nada de dinheiro. Por isso eu falo para vocês, Rabotai, Olam Hazeh Me'akzev. Olam Hazeh Me'akzev. É frustrante. A pessoa pode ter, pode perder, é galgala chozer ba'olam. Essas, a brachá é muito mais. A brachá que a Torá está dando é, você vai no caminho da Torá, você vai ter filhos bons, netos bons, bisnetos. São os valores, são os valores. E isso é a maior brachá que existe, Rabotai. Isso que é a brachá que existe. Não, não, tudo o resto de gashmiu, fruta, essas coisas, tem que ter. De novo, nós temos que ter para viver, para poder fazer as mitzvot, mas não é esse o shar. O dinheiro não é o shar, o dinheiro. É muito mais do que isso. A Torá, a pessoa ter uma vida de Torá, com os valores certos, poder passar isso para os filhos, para os netos, bisnetos, isso é o maior, maior brachá que existe. Isso eu pensei comigo, é uma coisa simples, tá? Talvez... Acuxado o Ebenezer, ele pergunta tantas calot e tão poucas brachot. Não é verdade. Isso engana, isso engana. É muitas calot e poucas brachot. Você olha para as frutas como o único shah que tem para o Torá. Então é muito pouco mesmo. Mas você olha, etzemadavar, ter uma vida de Torá, poder valores da Torá, e isso vai passando para os filhos, para os netos. Essa é uma brachá que não tem tamanho. Não tem tamanho. Muito mais que tudo. Isso é muito. Mesmo que não está escrito. É só em Bechukoi, Saitelech, Titu, Amei, Limbatorá. É muita coisa aqui. Titu, Amei, Limbatorá. A filha desse homem, desse Shemuzalman Pina, se chamava Dvoira, ela se chamava. Era uma, ela foi a mãe de todos. Ela foi a avó do Rabariel, a avó do Radovitz, a sogra do Dov Soloveitch. Era uma mulher assim. Tem livros sobre ela, tá? Ela contou depois que ela não percebeu nada no pai antes que perdeu o dinheiro e depois que perdeu o dinheiro. Ela contou que lá na Rússia era uma mansão, era mordomia, era motorista, uma coisa assim, não é uma coisa normal, né? E de repente uma pessoa dessas fica sem nada. Então, devia se perceber alguma coisa, alguma depressão, alguma coisa. Não percebeu nada nele. E por que não? Porque ela falava, antigamente ele estudava Agmará quando ele tinha tempo, o tempo todo, gostava de estudar Agmará, até falava a musiquinha que ele estudava quando ele estudava, e depois que perdeu o dinheiro, continuou estudando. Ele fez alguns Sfarim, Durambam, Shloime Zalman Pinas, ele se chamava, Panas Shloime, o livro dele. Mas é isso, só que ela tem Torá, então nessas situações na vida que acontece, Rabotai, que pessoas sobem, descem, mas isso ninguém não pode tirar da pessoa. Ninguém não pode tirar essa Torá. Isso ajuda a pessoa continuar a viver, ser feliz, não entrar em depressão. Ela tem Torá, ela tem Torá. Ela é um Tamit Chacham, ela tem esse Gishmat com Tosfot para entender. Isso eu falei no passeio, eu falo para vocês de novo, Rabotai. Eu já me aceitei, que eu vejo o Bachurim conversando sobre futebol, tudo bem, nós estamos no Brasil. Tudo bem, eu não mas o que eu peço para vocês? Que não seja o prazer de vida de vocês o futebol. Não, isso não pode, é coitado. Uma pessoa que era o prazer de vida dela é se o Corinthians ganhou ou não ganhou. O prazer de vida dela é o Brasil, Copa do Mundo e tudo. É muito coitado. É muito coitado. O prazer de vida nosso, Rabotai, tem que ser... Entendi a Sugiá. Entendi o Rajba. Entendi o Ramba. É o prazer. Quer falar de futebol também? Fala. Fala de futebol, mas pena isso a vida inteira. Assim, eu falei para vocês, né, que entrou na sinagoga um cara e falou, um cara de 70 anos, lá no nosso Betrino, aí entrou para Minha, 2-0, quem fez o gol? Eu fiquei com tanta pena dessa pessoa. Com 70 anos, esse é o teu prazer de vida, 2-0. Só que, Rabotai, ele não é culpado, ele não teve oportunidade de ter esse prazer de vida. Ele ficou vendo futebol, 2-0, quem fez o gol? Mas a gente que nós temos essa oportunidade, agora é a hora de ganhar esse Gishma, ganhar esse prazer, de entender bem, achar do Rukoi sai tudo, o que a Torá fala, e do Rukoi sai tem leiro, os pshatim que tem no Orachaim, cada pshat fala tanta coisa. Isso tem que ser nosso prazer para a vida. E vai fazer falta, Rabotai, vai fazer falta na vida. A pessoa tem momentos difíceis, que ela, se ela tem esse prazer, ela pega a Gmará e esquece dos problemas da vida e agora dos fotos. agora é o Dafa Yomi, agora é o Amud Yomi, agora... Isso ajuda muito. Ajuda muito. E isso é o Yabraha. Coitado da pessoa, Rabotai, que não tem isso. Coitado da pessoa que ela não tem. A gente conhece pessoas assim, a gente vê pessoas assim. Coitado, assim, a gente vê, às vezes, meninos, né, que para eles o prazer deles é prazeres desse mundo, assim, fico com tanta pena desses meninos, sabe? Tanta pena, coitado. Ele acha mesmo, ele vai ficar tão frustrado, esse menino. Ele vai ficar tão frustrado. Ele não tem mínima como esse olá, mazema, a pessoa, como atrapalha, como essas coisas. Isso não são as brachot da nossa paraxá, Rabotai. Não são essas brachot da nossa paraxá. Prometo para vocês que não. As brachot é viver a vida de Torá. Essa é uma brachá. Você sabe que eu falei aqui pshat uma vez, não sei se lembram. Uma coisa polêmica um pouquinho, mas... O Rechaim, ele pergunta, qual que é o pshat em Teileichu? É estranho esse lachon de Teileichu. Sei lá, que tem leijo. Então, nós falamos quinta-noite, um chato aqui, né? Eu pensei também, tem leijo, uma vez eu vi o nome do Shmurozovsky, que ele falou que tem leijo quer dizer steigen, crescer. Tem leijo quer dizer crescer, você vai crescendo de um nível para o outro. Eu falei assim, chato, preste atenção, Rabotai, uma coisa polêmica, tá? Nós temos que crescer na vida, tá? Não adianta, a pessoa tem que crescer. Crescer quer dizer ficar melhor, midot. Tem que crescer. A pessoa, o Rabbi Ruchem falava sempre, Rabbi Ruchem, tudo cresce aqui nesse mundo. A flor cresce, tudo vai crescendo. Também temos que crescer, não só no crescer na largura, não só crescer na altura, né? Tem que crescer como pessoa. Como se cresce? Como dá para crescer? A Torá fala, através de estudo de Torá, você cresce. Não tem outro jeito para crescer, tá bom, Tai? Não tem. Só estudando Torá, a pessoa cresce. O que eu quero dizer? Às vezes você ouve histórias, eu já ouvi histórias, tá? Assim, eu venho um pouco de um mundo assim, um pouco mais hassidi, um pouquinho assim, eu estudei em lugares um pouco mais hassidi. Mas mesmo assim, depois quando eu ouvi já histórias, e por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém falou uma vez para mim, existia um tzadik, se não me engano, chamava de Shaila Krestirer. Ele foi, o tzadik foi agora, faz pouco tempo, o tzadik era um rabino húngaro, na Hungria, Krestirer. Milhares de alguém foram no Betacvarot dele, tá? Era um tzadik muito grande. Assim, quando tinha que masculinar dele, quando tinha rato em casa, então se colocava a cara dele, uma foto, e os ratos desapareciam. Masculinar, que falavam assim, eu já tive isso em Yerushalayim, tinha uma época que tinha rato em casa, foi horrível. Aí falaram para mim colocar isso, né? Eu não me lembro se no fim desapareceu ou não, já não me lembro agora, foi muitos anos atrás. Mas o que eu quero dizer, era um tzadik muito grande. Uma vez, uma pessoa me falou, tá vendo? Shaila Krestirer não era um Tamid Chacham, era um Mamaretz. Como que ele ficou sendo um tzadik tão grande assim? Porque ele era um Bal Chesed muito grande. Muito grande. Ajudava pessoas. E assim ele ficou sendo um tzadik. Através do Chesed dele, que ele fez tanto Chesed, ele ficou sendo uma pessoa muito grande. Mas ele não sabia estudar. Rabotai, eu não me responsabilizo por isso que me falaram. Alguém me falou isso. Depois eu fui perguntar se isso é verdade, algumas pessoas falaram, não é verdade. Sabe, com a Tamidei Baal Shem Tov, é difícil de saber a verdade verdadeira, porque não tem coisas escritas muito claras sobre isso. É tudo, né? A gente, Tamidei Baal Shem, a gente não sabe direito. O que eu quero dizer para você? Então, tem aqueles Hassidim que vão falar que não, que dá para crescer através, não de Torá, fazendo receita, também dá para crescer e tudo. Eu vi essa conversa. Mas, do outro lado, onde eu cresci, foi falado diferente. E também, até de Hassidim também, para vocês saberem, eu já ouvi, que ele fala, de jeito nenhum, sem Torá não dá para crescer. E claro que ele sim sabia estudar a Torá, o Rebbe Shaila Krestirer. Mentira! E eu quero falar para vocês, o que eu ouvi na minha vida, é que para crescer tem que ter Torá. Uma pessoa que não tem Torá, uma pessoa grande, mas não tem Torá, não conheço. Não sei, não é que eu não conheço. não conheço uma coisa dessas, que existe uma coisa dessas. Ele conseguiu ficar um tzadik através de Chesed. Ele é uma Maretz, não sabe nada, não estuda a Torá, mas através de... Não sei se existe uma coisa dessas. Isso que é o chato do Passu. Em Bechukoi Saiteileichu, Valurashi, que o Amelim Batorá. Teileichu quer dizer Steigen, crescer. Você quer crescer? Você quer ser um tzadik? Quer ser um gadol, uma pessoa grande? Pessoa grande, Rabotai, um miúdi grande. Midot. A pessoa, sabe o que é crescer, Rabotai? Crescer quer dizer uma pessoa Mishichmou Lemala. Uma pessoa que, opa, você vê pessoas, às vezes fala, opa, isso é uma pessoa grande. Não precisa ser Oshishivá, não precisa ser nada disso. Uma pessoa pode ser um balabai também. Uma balabai é uma pessoa que não vai brigar por ar-condicionado, não vai brigar por bobeira. Uma pessoa grande, uma pessoa... Você quer ser uma pessoa assim? Tem que estudar a Torá. Tem que estudar a Torá. A Torá melhora a pessoa. A Mussar e tudo melhora. Não tem outro jeito. Não, não, eu vou fazer Chesed. Vai fazer Chesed, muito bonito. Muito bonito. Vai fazer Chesed. Mas você não vai crescer fazendo Chesed. Vai virar um Chesed grande, talvez... Mas a pessoa crescer mesmo, tem leixo, como o Rishon falou, Steine, crescer. Aí, Mechukoi sai tem leixo, é Titu Amelim Batorat. Eu vi isso na minha vida, onde que eu estudei, assim, Rishon Titayot, todos os Gdolim que eu vi, que eu conheci, Rishon, e até os Rebas também, eu conheci bastante Rebas, para vocês saberem. Todos que eu conheci eram também de Chachamim. De Chachamim. Eu conheci um Rebianker, na Bélgica, em Antwerpen. Conheci muitos Rebas. O Rebbe de Vinschnitz, todos eles sabiam chás de cor, Abotai. Chás de cor. Todos eles eram também de Chachamim Muflagim, Muflagim. E eram tzadikim, eram Rebbes. Eu não conheci um Rebbe que era uma Maretz, e era um tzadik, não conheci. E, de novo, não bate as coisas que eu ouvi na minha vida. E mesmo quem me falou uma vez isso, depois eu vi que não. Ele falou, mas não sei se está certo. Então para mim, é... Certo, Rabotai? O que é claro é que com Torá dá para virar uma pessoa grande. Sem Torá, não sei. Não acredito. E até não me mostrarem, eu não vou acreditar. Se alguém vai me mostrar, tá vendo esse rabino aí, brincou futebol a vida inteira, e ele virou tzadik, aí eu vou começar a pensar, opa, talvez mesmo de futebol dá para ficar um tzadik, uma pessoa grande. Até eu não ver isso, eu não vou acreditar numa coisa dessa. Para vocês, eu falo, vocês sim estão estudando, vocês querem crescer, querem ser alguma coisa na vida, o caminho é estudar. O caminho é estudar a Torá, estudar a Mussar, tá certo? Através disso, em Bechukoisa, Chetu, Amei, Bimbatoira, Teileichu, vocês vão crescer. Vão crescer pessoas grandes. Só para terminar, o Orachai Makadosh, ele fala aqui nos dedos, 42 chatim dele, o que é Teileichu? Chato Teileichu, ele fala, na Parashá, tem escrito na Parashá que Hashem falou, Voilech eschem koimumius. Passou. O que quer dizer isso? Então, o Chaim HaKadosh fala que isso é o prazer, o maior prazer que pode existir, a pessoa passear com a Kadosh Baruch Hu Baolam Haba. Passear com a Kadosh Baruch Hu. Hashem pega na mão e passeia. Isso é o Schar. Então, ele fala, não fala isso, mas todo mundo pergunta que não tem, não está escrito Olam Haba na Torá. A resposta está sim escrita. A Torá está falando que o Mius quer dizer Olam Haba, Hashem vai passear junto com você. Aquele tiyul que Hashem tiyul chama Orachaim, aquele passeio. Então ele fala Pshat, Orachaim, Im Bechukoi Sai Teileichu. Chequiu Ameinim Batorá, por estudo de Torá, Teileichu, você poder andar junto com a Kadosh Baruch Hu, para ter esse passeio com a Kadosh Baruch Hu. Vocês sabem que quando esses Rebas, todos esses rabinos grandes, não só Rebas. Para Vosner, por exemplo, ele todo ano viajava para a Suíça para descansar, para 3-4 semanas. Muitos rabinos grandes. Quando eu estudava em Luzern, então o Vosner vinha para a Suíça, o Rebbe de Vinschnitz vinha para a Suíça. E aí era uma briga inteira, porque eles iam passear todo dia. Todo dia eles iam subir montanha na Suíça, né? Iam passear, iam subir montanha. E era uma briga inteira, quem poderia ir junto com o rabino e passear? Era uma coisa, um cavalo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca zahite. Nunca zahite, nem com o Ravosner, nem com o Rebbe de Vinschnitz. Talvez que eu não me empurrei bastante, pode ser, não sei. Mas nunca zahite de passear com esses rabinos grandes. Mas todo mundo, isso era uma coisa, era um cavalo enorme, era um escuta enorme poder ir passear com esses rabinos. Pra terem uma ideia, né? A Kadosh Baruch Hu está falando que ele vai passear junto com a pessoa, Chetua Melim Batorá, Falorachai Makadosh, Hashem vai passear junto com ele. É um schar enorme, o Haim, ele fala que não dá para imaginar a recompensa, o prazer. Isso é teilei, vamos passear junto com a Kadosh Baruch Hu. Lopashud, olha, quem viu o Rahaim, Rabotai, todos os chatim do Rahaim aqui, fala sobre a grandeza do estudo de Torá. A grandeza do estudo de Torá. Como que é grande? Como que é quem estuda a Torá? Não é brincadeira, vocês estão fazendo uma coisa, todos vocês, tem que valorizar o que vocês estão fazendo, tá? Domingo de manhã, estudando Torá, é isso mesmo. Isso que tem, é o que vale, Rabotai, essa verdadeira brachá, domingo de manhã, estudar a Torá. Chazak Baruch.